O tempo é algo extraordinariamente poderoso e existente, porque a gente tem certeza que o tempo existe. Não é tipo, ah, Deus existe. Não, o tempo existe.
Será que o tempo é Deus?
Se o tempo é Deus. Ou Deus é o tempo.
Nossa, eu pensei que você falou ao contrário. Uau.
É, é.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
E você tá dentro da imaginação agora. Eu quero avisar pra vocês que a gente mudou um pouco o formato do podcast. A gente anteriormente ia fazer, tipo, uma temporada pra uma série só. Só que é muito difícil se focar numa série só e manter ali, sei lá, como é que chama isso?
Flavitinha não tem foco.
Eu não tenho muito foco. Então, tipo, pra que isso possa funcionar, e eu quero realmente que funcione, a gente vai fazer sobre mais coisas do que só Avatar nessa temporada, tá? Então é isso. Sejam bem-vindos.
E qual é o tema de hoje, Flavitinha?
O tema de hoje, caso vocês tenham percebido no início gigantesco, é o tempo.
Tá bom, então vamos tentar imaginar o tempo de uma forma diferente, então. Tipo, a gente acha que é linear, né?
Que é uma linha reta. Tanto que a gente conta o ano, tipo, 2019, 2020, 2021. A gente anda pra frente como se fosse uma reta.
Sim. E, tipo, 2000 anos atrás era outro rolê. Era...
Pelo menos no nosso calendário. Tem gente que não conta assim, né? Tem gente que já tá lá em 3030.
Os judeus não contam. Os indianos também não.
Não, eles vêm, tem uma noção de tempo, mas ainda é linear. Diferente.
É linear, é pra frente.
É uma noção
ainda
diferente, mas ainda é linear.
Aham. Uhum. Ainda é, tipo, vai passando de um em um ano pra frente.
Se nós humanos controlamos o calendário, eu voto pra que, tipo, a gente se reúna e pense, tipo, o tempo deu hiatos. Esse tempo não existe. Estamos no limbo. Sabe? Tipo, aí ano que vem a gente conta 2020. Aí vai ser o ano perdido. Mano, isso vai ser histórico.
Vai.
Tipo, o único ano perdido.
Ano de
perdido.
Verdade.
É, não,
já
tipo, tem. Aí os anos 80 foram perdidos, os anos 90 foram... Não, não isso, sabe? Tipo, o ano do limbo, em que todo o planeta parou. Nossa, isso dá um episódio de Doctor Who muito bom.
Dá sim.
A gente tem uma concepção de tempo linear.
Sim.
E se não fosse assim, como seria?
É isso que você tá falando. Se a gente tentasse pensar no tempo mesmo como só ciclo.
Mas porque as estações... aquele ciclo que se repete, tipo Ouroboros, a cobra que come
Sim.
a cabeça
uhum.
e come
tipo,
o rabo.
A criação do universo e tudo mais.
Então a gente sempre vai voltar pro mesmo ponto. Então um dia nós seremos os dinossauros, vai vir o Big Bang e seremos destruídos.
Uhum. E o tempo se repete várias vezes. Por isso que ele sabe exatamente o que fazer.
Mas aí o tempo, então, é um ratinho que tá correndo numa...
Não. Ele sabe do futuro. Sabe? O tempo, ele conhece... Ele trabalha de trás pra frente, entendeu? A ideia é assim. Tipo, a gente tá, acha que tá andando pra frente, mas ele tá funcionando de trás pra frente.
Mano, você me confundiu.
É como se ele fosse, sei lá, ele pré... O tempo, ele funciona como uma pré-coisa estabelecida que a gente vai chegar até lá. Mas ele tá andando de trás pra frente. Pra
então
coisa...
ele já sabe o que aconteceu e tá retornando? Tipo isso?
Aham. Uhum. E pra gente parece que é pra frente, mas pro universo e tudo mais é pra trás.
Isso é tipo uma imaginação teórica aí,
é,
né?
Inventei agora. Se tiver uma teoria científica.
Tem um filme lá que eu sei que você gosta, que é A Chegada. Que eu acho que a concepção de tempo dele é interessante. Que o presente, o passado e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, se você... Tipo, também lembro o que Dark faz, sabe?
Uhum.
Tipo, se você mudar uma coisa, você muda os três. Porque os três são um só. Que fazem parte de vários.
Tudo
que é um só.
É, um tempo só.
Muito mônada no episódio passado, sabe? Difícil de entender. Mas então, me faz sentido essa concepção da chegada de que a gente tá vivendo no nosso tempo, mas esse tempo é presente, passado e futuro. Tipo, eu tô fazendo isso aqui no que eu chamo de presente. Mas no futuro eu tô fazendo outra coisa, mas a gente tá fazendo ao mesmo tempo. Não é no futuro que eu vou fazer isso. O futuro já chegou pra aquela pessoa que sou eu no futuro.
É.
Que chama aquilo de presente. Enquanto eu chamo aqui de presente, mas pode ser o passado de alguém. Que no caso sou eu, entendeu?
É, porque a gente vai postar esse podcast, mas a gente no futuro já vai saber tudo o que aconteceu.
Sim,
e
exatamente.
Já vai ter pré-estabelecido.
Só que o engraçado é que, tipo assim, quando a gente terminar de gravar e editar, nós não podemos mudar o passado.
Não.
Que nem nós mesmos não podemos mudar o nosso passado, entendeu? A não ser que tivesse uma caverna com um fluxo temporal, tipo de um vórtex de Gallifrey.
A única coisa que pode ser moldada é o futuro.
A gente vive um pequeno ciclo das coisas agora.
É, esse podcast vai ser confuso.
Tem aquela coisa do micro pro macro.
Uhum.
Eu acho que o tempo também funciona assim na gente, tá ligado? Tipo, as nossas palavras, o que falamos, o que pensamos. Tipo, o que você pensou na semana passada não é o que você vai pensar na semana seguinte. Que não é o que você tá pensando agora, tá ligado?
Que traz a ideia de junto com o tempo da morte. Porque a cada segundo que você já acabou de falar a frase, morreu.
Nossa, que horrível. Eu não gosto de pensar assim, eu não gosto de pensar na morte.
Mas aí é uma concepção negativa que você tem da morte, assim como uma percepção negativa do tempo. Tipo, se você for parar pra pensar que a cada segundo suas células estão caminhando para findar-se, que é morrer, sabe? Com o tempo as coisas vão... Você vai trocando de pele, seus órgãos vão parando de funcionar, seu cabelo vai ficando branco, vai cair, você vai ficar toda pelancuda. Se você for pensar assim com relação ao tempo, vai ser ruim. Porque você não quer derreter e morrer, né?
Mas é que nem eu falei, o tempo ele é só uma projeção. Se eu quiser acreditar que no futuro eu vou estar muito melhor que agora e pensar, tipo, coisas positivas com o futuro, com aumento de conhecimento, com o buscar sabedoria, buscar conhecimento aí do ET Bilu e essas coisas e tal, e no futuro eu vou estar uma pessoa muito melhor, aí o tempo parece bom. Só que pensar que o meu corpo vai estar morrendo me faz pensar o que vem depois, tá ligado? E o que vem depois causa ansiedade, porque pensar no futuro causa ansiedade.
Mas se for pensar no tempo como uma forma cíclica, tipo, sempre se repete ciclos, como quando morre, começa o tempo de novo.
Tipo, a gente sempre vai comer o nosso vômito, porque o nosso vômito um dia já foi nossa comida. Tipo isso, sabe?
Que nojo. Por que essa aí, velho?
Eu pensei que essa é a melhor forma de ilustrar essa coisa do cíclico.
Tá.
Mas isso funciona com todo e qualquer excremento que a gente soltar. Porque sim, isso já foi outra coisa. É a transformação.
Olha, se você também for pensar no tempo como uma forma de transformação, de metamorfose, mais legal também do que pensar como degradação.
Tempo como transformação. O que me faz lembrar de A Lenda de Korra, a segunda temporada.
Uhum.
A segunda temporada fala muito sobre transformação. Tem tipo, palavras-chave, tipo, a convergência harmônica, que é uma grande transformação planetária, que fez a gente lembrar de transição planetária, né? Que é o momento em que toda a nossa... que a vibração da Terra muda. É isso que acontece na transição planetária?
Olha, a transição planetária, você tá falando da teoria espiritualista?
Isso.
A transição planetária acontece a vibração, troca de vibração também, terrestre, mas é uma série de acontecimentos pré-estabelecidos pra acontecer uma mudança. Não é tipo se alguma coisa tivesse no fim, entende? Quando algo tá no fim, tem clímax, tem desfecho, entende? A transição seria uma morte. Porque a palavra morte não é basicamente realmente entendível pra todas as pessoas, porque as pessoas entendem morte como fim. Mas a morte também pode ser traduzida como transição, mudança, metamorfose, ciclo.
Sabe uma coisa que a gente nunca parou pra refletir? Tem aquela coisa de todo filme, eu não sei se realmente tem esse enterro, porque eu não presto atenção em enterros, porque eu fico triste, que é das cinzas aos cinzas, das cinzas do pó ao pó. Então a gente retorna de onde a gente veio. Então, de onde viemos pra retornarmos?
A gente veio do mesmo princípio, tipo a comida.
É, você sempre vai comer o seu vômito.
Exato.
Então, mas...
E, tipo, por mais que você não pire nas coisas espiritualistas, é um fato. Tipo, você vai virar adubo em algum momento quando você morrer.
Das cinzas às cinzas, do pó ao pó.
É, aí você vai virar outra coisa.
Só que se você para pra pensar assim, tipo, você veio de um útero, tá ligado? O que que era esse útero? Como que você se formou? Tipo, como que a sua consciência se formou dentro de um útero? Não faria sentido, a sua consciência tem que ser formada em outro lugar. Tipo, o seu corpo pode ter sido formado ali, mas a sua consciência não. Ela tem que ter vindo de algum lugar que você não consegue acessar.
Então, a cinza que você tá falando?
É.
Pra se transformar num corpo.
Pra se transformar num corpo, porque, tipo, o nosso corpo físico, ele só consegue, tipo, recriar o que é dele, matéria. Mas a nossa mente, a gente não toca. Se você não toca na sua mente, ela veio de um lugar intocável.
Sim.
Que lugar é esse? Que lugar que as mentes formam, que as consciências se encontram. Mundo espiritual, amigos. É o que eu chamo. É assim que eu chamo. Você pode chamar de qualquer coisa, tá
ou,
ligado?
Ou, sei lá,
Mundo dos amigos imaginários do Blue.
Ou tem a teoria das cordas, que fala que tudo tá numa vibração, que as coisas estão acontecendo numa vibração e ela se manifesta na matéria. A teoria das cordas é mais ou menos isso aí.
Que é tipo a teoria do multiverso.
É, que parece um universo paralelo, mas na verdade é só um universo que você não enxerga, porque ele é intocado.
Me lembra o Flash. Tipo, o Flash, ele consegue alcançar outras... realidades,
densidades.
Isso, densidades aí.
Porque é tipo assim, pra entender, densidade é simples, é aquela coisa física que todo mundo aprende nas primeiras aulas de física, né? Que é a mudança de estado. Água, líquida, quando você esquenta, tem mais energia, vira vapor. quando você densifica mais, tipo, você deixa mais gelado, fica no estado de gelo. Basicamente seria isso, tipo, a consciência tá num estado diferente, que é o corpo, e assim sucessivamente.
E o Flash consegue migrar por todas essas coisas, tanto que o Flash atravessa o tempo.
E ele usa da energia pra fazer isso. Que ele é, tipo, ele solta raio lá.
Ele é uma fonte de energia que
ele podia
anda, que
fazer
vive.
Com que o planeta Terra não precisasse de energia mais. Tão poderoso que o Flash é. A gente devia usar um Flash de bateria.
Tipo, tem lá o Apocalipse, o filme da DC que lançou, que o Flash é uma bateria pro Darkseid.
É, ele é bateria pro planeta inteiro.
Exatamente, cara. Tipo, e ele ficou super franzino e magrelinho, a bunda dele ficou menos dura. O que não faz sentido, porque se ele estava fazendo exercícios, não ficou menos
mas
dura, ficou menor.
Mas ele comeu. É. Mas tem que alimentar o Flash, não, ele morre de
mas lição. Ele tava sequíssimo, cara. Ele tava lá correndo, ele tava
mas
alimentando
que,
o mundo.
Será que é um ciclo da morte do Flash? Porque, olha só, ele se cura, né? No caso, quando você está morrendo, seus órgãos vai parando de funcionar. Mas se seu órgão voltar a funcionar porque ele está se curando, aí ele fica nesse ciclo tipo Prometeu, que sempre tem lá o pássaro que come a barriga dele. Aí ele vai embora, aí volta do normal e volta o pássaro pra comer as entranhas dele.
Nossa, isso é um castigo do caralho.
É, assim, que acham que é o inferno, né?
A gente tava falando de Flash. Eu lembrei que tem um vilão na série de Flash lá, que eu não lembro o nome dele, insira o nome aqui. E ele fica vivendo no último segundo da vida dele, em que ele tá morrendo.
Uhum.
Tá ligado? Então, tipo assim, ele consegue atravessar o tempo que nem o Flash. E ele tá morrendo. Tipo, ele tá no último segundo de vida. E com esse último segundo, ele vive toda a vida.
Também tem a ideia lá da Clara. Também essa ideia.
De Doctor Who.
Aham. Uhum. Que ela tá morta. Ela tá na batida do coração dela, sabe? A última batida. Mas ela não pode viver no tempo do doutor, porque ele tá vivendo linearmente, no caso, assim. Ele tá indo pra frente. Mas ela tem que parar naquele tempo e ela tem que ficar mudando de tempo todo, entendeu?
Que é muito triste, cara. A Clara, ela é minha companheira favorita de Doctor Who. E quando ela morreu, eu fiquei muito puta com ela. Porque ela morreu simplesmente porque a atriz quis sair da série pra fazer a Rainha Vitória. Isso me magoou de uma forma... Nossa, velho.
Com o tempo passa, Flavio, perdoa.
Com o tempo passa.
Por isso que a gente vive ciclo, porque tem gente que não perdoa, não deixa passar.
Deixa morrer. Voltando a falar de A Lenda de Korra, a gente tem um final de ciclo muito impactante na segunda temporada, que é quando a Korra finda o ciclo do Avatar. Nossa,
não é a Korra, foi o Tarlok.
Tá, do Tarlok, mas a Korra, que não é mais o... Que tipo assim, fechou o ciclo do Avatar.
Uhum.
Então ela foi o último Avatar daquele ciclo. Não que o Avatar parou de existir, não. Agora ela é o primeiro Avatar de uma nova era de avatares.
Uhum.
Então, tipo, os outros avatares não vão ter o Aang, não vai ter o Roku, não vai ter aquela galera pra trás, a Kyoshi.
Ligação espiritual.
Não vai ter essa ligação espiritual. O que eu não entendo como que funciona. Porque, tipo assim, a ligação espiritual não pode simplesmente, tipo, quebrar. Não faz sentido.
Vou linkar aqui com o estudo de transição planetária do nosso planeta. Pode ser que funcione o mesmo rolê. Mas uma transição planetária é simplesmente mudança de...
Densidade?
É, mudança de densidade e mudança de consciências. No caso, vamos supor que naquele planeta lá da Korra, agora vai encarnar gente diferente. Outras consciências sem ser aquelas.
Que, tipo, eu lembro que tem lá que quando o Tarlok... É o Tarlok? Não. O Nalak. Você falou Tarlok também. A gente falou Tarlok, mas não é Tarlok. É o Nalak. Quando o Nalak vai lá e, tipo... Ele vira o anti-avatar, as cores do planeta mudam, tipo, fica envolto de uma energia roxa.
É.
Tá ligado?
Pra preparar, talvez, o planeta pra uma nova era, que é toda hora citada na série.
Que aí aqueles espíritos que estão encarnados lá, tipo, quando a gente desencarna, eu disse no espiritismo, que a gente continua aqui quando é muito apegado e vai pra um lugar chamado umbral quando temos muitas tormentas na nossa mente.
É, esse é tipo, não é necessariamente você ser alguém ruim pra ir pro umbral, é só você ter muito apego material. No caso, umbral é onde a gente tá vivendo agora, nessa densidade baixa aqui, onde a gente vai pensar em comer, sexo, bebida...
Só que no umbral, como a gente não tá com o nosso corpo físico, as coisas se materializam com muito mais facilidade.
Sim.
Tipo, teve um estudo que a gente teve na casa espírita, que falou de uma mina que ela acreditava que quando ela morresse ela ia virar um lobo, mano. Parece que não faz sentido. Só que aí quando ela morreu, ela se transformou naquilo que ela acreditava que era. Um lobo. Então no plano espiritual ela ficou andando como um lobo, sabe?
O que faz pensar que, tipo, quando a gente dorme ou quando a gente tá em momentos de pira mental mesmo, a gente talvez mude a densidade em que a nossa consciência tá. Por exemplo, assim, tipo, pessoas escreveram sobre vampiros. Pessoas escreveram sobre lobisomem. O H.P. Lovecraft escreveu sobre abissais, polvos e tudo mais.
E ele, tipo, tinha pesadelos muito vívidos com essas coisas, tá ligado? Então eu acredito que ele entrava em contato com a vibração, tipo, ele tava lá numa área umbralina quando dormia, ele era atormentado. Eu acho que quando ele era criança ele tinha até amigos espirituais, espirituais, imaginários, que podem ser espirituais, não sei, talvez ele seja um puta médium. Cai, tipo,
o tanto que ele era preconceituoso, misógino. Ele não era alguém querido.
Eu ia usar aquele argumento, tipo, mas é a época dele, mas eu lembro que você já respondeu assim, e Jesus, que era lá de 2000 anos passado.
Jesus, 2000 anos atrás, andava com puta.
É.
Dava com judeu.
Jesus, Jesus, ele quebra muito aquela coisa que a gente vai usar o argumento, tipo, mas naquela época não tinha isso, mas tinha Jesus antes disso. E aí, amigão?
Tá falando que a gente usa o argumento do tempo não era assim, mas provavelmente todas as coisas que a gente tá falando aqui, ou todas as coisas que a gente vai pensar, já foram pensadas antes. Milênios atrás.
Tem pensadores realmente em tempos anteriores aos nossos que tinham reflexões que nós temos hoje em dia.
E não é novo isso não, tá
então,
ligado?
Então, não é desculpa de tempo. É, realmente, às vezes a gente é conivente com a nossa realidade.
Então, aí a gente volta pra ideia do tempo. Da coisa da repetição e dela não ser linear. De a gente não ir pra frente. Mas se a gente repetir várias vezes o mesmo período, quem sabe...
Tipo, a gente tem até ideias repetitivas no decorrer do tempo.
Sim.
Tipo, nós éramos machistas na época de Jesus. Nós somos machistas depois de Cristo. Ah, sei lá, nós éramos racistas há 500 anos atrás. Nós somos racistas agora.
Mas assim,
que as coisas se
tem ideias que parecem novas, mas que existiam há, tipo, 3 mil anos atrás. A ideia de, sei lá, vamos colocar aqui da poligamia. É uma ideia que foi construída há 2 mil anos atrás. Mas antes, a poligamia era... vamos que vamos, velho.
Tipo, a coisa da sexualidade, identidade de gênero. Tipo, Amado tinha uma ilha chamada Lesbos, só pra mulheres, em que as mulheres ficavam com outras mulheres, ficavam com homens também, e foda-se. E
todo mundo sabe das histórias dos gregos.
É.
Pederastia nasceu aonde?
E a gente ainda insiste em colocar as nossas crenças em relação à sexualidade aí como se fosse muito novo. O LGBTQ só foi dado nome agora, mas ele sempre existiu, tá ligado?
Então, a ideia de novo, ou do futuro, é irreal. Porque as coisas, elas estão se repetindo. Então, essas reflexões que, talvez, vamos colocar aqui, as pessoas que falam no YouTube e tem várias reflexões filosóficas, são ideias que já são predecessoras a muita gente, tá ligado?
Tipo, a internet pode ser nova, fazer a gente conseguir alcançar ideias que a gente não conseguia ver antes, sabe? Tipo, era muito mais difícil a gente compartilhar a informação. Mas não quer dizer que a informação não tava ali. Tipo, tem a coisa das pessoas mais velhas sempre falam, que é, ah, na minha época, quando eu precisava fazer uma pesquisa, eu tinha que encontrar uma biblioteca, um livro, eu tinha que procurar de verdade essa informação.
Meu Deus, você imita bem uma velhinha.
E hoje em dia a gente pode procurar no Google. A informação não se transmutou porque você procurou no livro ou no YouTube. Só que agora você tem que ter mais... Como é que eu falo isso? Tem que ter senso, tem que ter...
Agora a gente tem que...
Crivo.
Não, mas aí dá no mesmo. Porque no mesmo tempo que, tipo, a minha avó tinha medo de, sei lá, colocar o chinelo de cabeça pra baixo, tem a fake news do Facebook agora.
Fake news existe há muito tempo atrás. Já parou pra pensar que algumas pessoas têm muito medo de deixar o chinelo virado porque a mãe vai morrer?
É onda pra trás.
Isso é uma fake news, cara. Sua mãe não vai morrer por isso. Tipo, eu deixava meu chinelo virado, minha mãe morreu? Morreu, mas eu acho que não tem nada a ver com isso. Vamos terminar o podcast aqui?
Mas já.
Sim, está terminando. Não consigo nem ser superficial, tipo... Ah, está terminando mais um podcast. Tá, considerações finais. Nós fomos muito aleatórias nesse podcast.
Mas esse é o objetivo dele, a gente vai conversar.
Nós não somos profissionais em nada. No entanto, eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer o possível pra editar todas as coisas ruins que eu falei, pra que elas fiquem um pouco mais aceitáveis. Eu quero convidar vocês a seguir a gente no Instagram, que é o arroba tavaimaginando com dois is. E eu ouvi o nosso outro podcast com a... Eu vou colocar arroba aqui, eu sei que é estranho. Arroba Paloma Batista, que a gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre altas coisas aleatórias lá, que você vai ver que é muito aleatório, mas a gente fala muita coisa. Então, você tá convidado a escutar também. Se você gostar desse episódio... Mostra ele pro seu amigo, pro seu colega, pro seu irmão, pra sua mãe.
Compartilha.
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 Vai que você é pilha e cai nessa. E a gente se vê no próximo episódio, viu? Tchau.
Tchau.